A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 60-7 A Alegria da Salvação, Parte 1. Nesta noite, para o nosso tempo juntos na Palavra de Deus, voltamos ao capítulo 1 de 1 Pedro. Estamos vendo os versículos 6 a 9 desta maravilhosa epístola. Antes de olharmos para 1 Pedro 1, de 6 a 9, porém, deixe-me lembrá-lo de um dos capítulos mais preciosos de toda a Palavra de Deus, isto é, o de Lucas 15. Você não precisa abrir lá, só quero me referir a ele. Em Lucas 15, nosso Senhor Jesus conta três histórias. Uma delas é sobre um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. A outra é sobre uma senhora que perdeu uma moeda valiosa. E a outra sobre um pai que perdeu um filho, a quem agora conhecemos como o filho pródigo. Em cada caso, a história representa a salvação. A ovelha perdida foi encontrada. A moeda perdida é encontrada. O filho perdido é encontrado. Cada um deles retrata uma alma perdida, trazida de volta a Deus, perdoada e abençoada. E em cada história há uma resposta comum. No final da história sobre a ovelha perdida, o texto diz: E quando ele chega em casa, ele chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E então nosso Senhor diz: Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. No caso da moeda perdida, quando a mulher a encontrou, reuniu seus amigos e vizinhos, dizendo: Alegrem-se comigo, pois achei a moeda que havia perdido. E então nosso Senhor diz: Da mesma maneira, eu lhes digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na história do filho perdido que foi encontrado, o pai disse rapidamente aos seus escravos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Em cada um dos casos, houve uma tremenda alegria, tremenda alegria. A coisa que quero que você note em sua mente é que a salvação e a celebração andam juntas. Salvação e alegria estão juntas. Acertar-se com Deus é motivo de alegria. Alegria da parte de Deus, alegria da parte de Cristo, alegria da parte dos anjos, alegria da parte da igreja e alegria da parte daquele que é redimido. Agora, essa alegria da salvação é o tema de Pedro. Você pode olhar comigo agora em 1 Pedro, capítulo 1. Ele menciona a salvação no versículo 5, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No versículo 9, a salvação da vossa alma. No versículo 10, a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Três vezes, dos versículos 5 ao 10, ele usa a palavra salvação. A salvação, então, é um elemento no tema de Pedro. Você também notará no versículo 6 que ele fala sobre alegria. Nisso exultais. No versículo 8, no final, ele diz: Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Agora, o que eu concluiria simplesmente disso é que Pedro tem em mente aqui que não apenas entenderíamos a salvação, mas sua implicação, ou seja, a alegria. A alegria da salvação está no coração de Pedro nesta passagem. Isso é apropriado porque reflete o que Pedro sabe sobre a revelação de Deus. O salmista, por exemplo, no Salmo 4:7 diz: "Mais alegria me puseste no coração." Isaías, escrevendo em 35:10, disse que os resgatados do Senhor virão com gritos jubilosos, com alegria eterna. Ele também disse, no capítulo 61, que Cristo estava vindo para dar o óleo da alegria. E ele falou por todos os redimidos, no versículo 10, daquele mesmo capítulo, quando ele disse: "Regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me cobriu de vestes de salvação." Você também se lembra de que quando os anjos anunciaram o nascimento de Cristo, eles disseram que havia um Salvador vindo e que sua vinda estava trazendo boas novas de grande alegria. Lucas 2:10. Alegria e salvação foram ligadas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu que os tessalonicenses haviam recebido a mensagem do Evangelho com alegria. 1 Tessalonicenses 1:6. Agora, a soma de tudo isso é simplesmente para nos lembrar que a alegria é um resultado do dom da salvação de Deus. E todos nós que somos salvos devemos sentir essa alegria. É por isso que Paulo exortou os cristãos em 1 Tessalonicenses 5:16 com estas palavras familiares: "Alegrai-vos sempre." Aos filipenses ele disse: "Alegrai-vos sempre no Senhor." Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria e o júbilo são um elemento dentro da obra salvadora de Deus. E quando, todavia, o pecado entrar na vida de um crente, a alegria irá embora. E Davi expressou isso, não foi? No Salmo 51:12, quando saiu do terrível pecado de adultério e assassinato, clamou a Deus e disse: "Restitui-me a alegria da tua salvação." A alegria é um elemento de salvação. Ela pode ser confiscada pelo pecado e, nesse ponto, devemos ser exortados e experimentar novamente a alegria que Deus proveu para nós. A salvação, então, tem alegria embutida. Isso todo crente deve experimentar constantemente. Agora, a questão que vem à nossa mente é: como experimentamos essa alegria? Como captamos essa alegria? Vamos ver isso. A maioria de nós não está o tempo todo cheio de alegria. Nós não estamos o tempo todo experimentando alegria. O que então restaura essa alegria? O que motiva essa alegria? O que é isso que captura essa alegria? O que é que descobre essa alegria? Bem, isso é exatamente o que vamos descobrir em Pedro, nos versículos 6 a 9. Antes de olharmos especificamente para esses versículos, lembre-se de que é importante que Pedro traga o tema da alegria, porque seus leitores precisam muito de serem lembrados disso. Eles estão em uma situação muito difícil. Nós estudamos o suficiente sobre esta epístola em nosso breve tempo aqui para saber que aqueles a quem ele escreve estão sob perseguição. Eles estão entre os cristãos daquele mundo antigo, acusados do incêndio de Roma. Eles foram desprezados, odiados e rejeitados por muitas pessoas, mesmo sem esse insulto adicionado. E então eles estavam sob uma perseguição muito severa. Em 2:12, por exemplo, Pedro diz: "Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam", e assim por diante. Eles estavam sendo caluniados como malfeitores. No versículo 19, a implicação é que eles estavam literalmente sofrendo injustamente. E Pedro diz: "Suportem este sofrimento injusto." No versículo 20, ele diz que eles foram duramente tratados e chamados a perseverar com paciência. No versículo 21, ele lhes diz: "Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele sofreu e vocês também sofrerão." Em 3:9 ele diz: "Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção." A implicação é que eles estavam fazendo mal a esses cristãos. Eles estavam insultando esses cristãos. Eles não deveriam retaliar. O versículo 14 diz: "Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados." E ele continua a lembrá-los de defenderem a fé e a esperança que neles há e santificar o Senhor Deus em seus corações. E se for necessário, no versículo 17, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Em 1 Pedro 4:1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. 4:12, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. O versículo 14 nos diz que eles foram insultados pelo nome de Cristo. Eles estavam sofrendo, diz o versículo 16, como cristãos, e não devemos nos envergonhar, mas glorificar o nome do Senhor. E o versículo 19 diz que se você sofre, entregue-se a Deus. Em 1 Pedro 5:10 diz: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês." Agora, todos esses versículos nos dizem, em termos inequívocos, que eles estavam em um momento muito, muito difícil. Era uma época que facilmente poderia tirar a alegria deles. E é por isso que Pedro amarra a alegria à salvação deles, lembrando-os da bem-aventurança de conhecer a Deus por intermédio de Cristo, e de que deveriam conhecer a alegria apesar de tudo isso. Eles estão enfrentando dificuldades que em nenhum sentido devem diminuir sua alegria. Agora vamos ver os versículos 6 a 9, e você ouça enquanto eu leio. "Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma." Essa é uma declaração rica, maravilhosa e profunda, e ela nos abre toda essa questão de alegria. Pedro realmente responde implicitamente à pergunta aqui que perguntamos anteriormente. O que os crentes no meio do problema precisam se concentrar para recuperar sua alegria? Onde eu vou encontrar minha alegria quando minhas circunstâncias não são todas que eu gostaria que fossem? Em geral, você notou ao ler que essa alegria está ligada àquele tipo de triunvirato santo e familiar da fé, esperança e amor, todos os três os quais são referidos nesta seção? Você vê, a alegria não é uma breve emoção superficial, é algo muito profundo, algo ligado à fé, algo ligado à esperança e algo ligado ao amor. A alegria não vem a baixo custo, ela vem com um grande custo para Deus. Ele estabelece o tesouro da alegria no céu através do sacrifício de Cristo. Ele provê essa alegria por meio de todas as nossas provações, pelo ministério do Espírito de Deus. E assim, o custo para o Pai foi nos dar o Filho e o Espírito para que pudéssemos experimentar a alegria. E você se lembrará de que quando estávamos estudando Filipenses, algumas semanas atrás, dissemos que a alegria é produzida por coisas muito mais profundas do que as coisas que produzem felicidade. As circunstâncias positivas produzem felicidade. Um relacionamento positivo com o Deus vivo, através de Cristo, produz alegria. A felicidade vem de eventos positivos. A alegria vem de uma profunda confiança de que sua vida está escondida com Cristo em Deus. A alegria está conectada com a salvação. Então você diz: "Bem, John, onde eu olho para a minha salvação para obter essa alegria, para descobrir essa alegria, para me concentrar nessa alegria, para capturar essa alegria. Pedro nos fala de 5 coisas, 5 pontos de contato para redescobrir sua alegria. Eu não sei onde você está em sua alegria cristã, mas se você não estiver se regozijando sempre, se você não estiver se regozijando sempre no Senhor, se você não tem aquela profunda sensação de paz e satisfação, esse brilhante coração, aquela emoção abrasadora e contagiante em sua vida, não importa quais sejam as circunstâncias, você precisa recuperar sua alegria. E Pedro nos dá 5 perspectivas. Sua alegria virá de dentro, não está relacionada às suas circunstâncias, não está relacionada ao que você está experimentando em um sentido. Em outro sentido, mostrarei a você que é. Ela vem da confiança em certas coisas. A primeira vem da confiança em uma herança protegida, uma herança protegida. Essa é a primeira grande verdade que traz a alegria da salvação. Observe o versículo 6. Nisso vocês exultam. Em quê? Nisso. Refere-se aos versículos 3 a 5. Nisso vocês exultam. Essa palavra exultam é um termo muito expressivo. Jesus o usa em Mateus 5:12, nas bem-aventuranças, e é trazida na versão autorizada, seja extremamente feliz. Pedro o usa 3 vezes e Paulo nunca o usa. É uma palavra muito mais forte do que a palavra para se alegrar, kairo. Muito mais forte. Significa ser extremamente feliz, ser superabundantemente feliz, no sentido profundo, não no sentido circunstancial. E assim ele convoca para uma grande alegria. A palavra é sempre usada para a alegria espiritual, nunca para a alegria temporal. É sempre usada de alegria que vem de um relacionamento com Deus, nunca usada de alegria que vem de um relacionamento com qualquer outra pessoa. E uma alegria que está na voz média presente no grego tem a ideia de uma alegria exuberante, contínua e exuberante. Você poderia traduzi-lo, ser exultante, ser exuberantemente feliz. E assim ele coloca a uma grande alegria sobre o quê? Nisso, ele diz, vocês exultam. Ao que nisso se refere? Temos de voltar aos versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Estudamos isso da última vez e dissemos que Pedro aqui está falando sobre uma herança protegida que cada um de nós, em Cristo, tem com Deus. Deus, por meio de sua misericórdia, nos fez nascer de novo para uma esperança viva, e essa é uma esperança que sempre vive, e essa esperança é que receberemos uma herança eterna. A herança nunca pode perecer, a herança nunca pode ser corrompida, a herança nunca pode desaparecer, e nunca podemos ser desqualificados, pois estamos protegidos pelo poder de Deus. Portanto, temos uma herança eterna protegida. Nisso, ele diz, vocês exultam. Onde você está procurando sua alegria? Essa é a questão. Você está procurando sua alegria em suas circunstâncias? Ela não está lá. As circunstâncias vão lhe trair. Mas se você reconhecer que sua alegria pode ser encontrada em sua herança protegida, nada pode tocar isso. A maravilhosa promessa de Deus a todo crente é a de que temos uma herança eterna, imperecível, imaculada e imutável, que é a nossa glorificação final na salvação final. Ela está atualmente reservada para nós, seguramente guardada no céu, até o último momento, quando virmos Jesus face a face. Essa gloriosa eternidade que Deus, o Pai, pela misericórdia, nos concedeu por meio do novo nascimento, é a esperança que preenche nosso coração. Nisso vocês exultam. Amado, tire seus olhos deste mundo. Pare de procurar sua satisfação aqui, sua eterna glória no céu, é que é o foco. Paulo disse, pensem nas coisas lá, o quê? Do alto. Colossenses 3, e não nas que são aqui da terra. Você tem a promessa de uma salvação plena e eterna, reservada para você no lugar mais seguro do universo, o Santo Céu de Deus. Nada pode acontecer e nada pode acontecer com você. Que fonte de alegria compreender que toda a nossa herança está esperando por nós, que estamos seguros. Nada pode alterar isso. E aguardamos esse momento, inevitável, quando receberemos a herança. Isso é motivo de alegria, motivo de alegria. Houve um momento no Novo Testamento quando essa alegria talvez fosse ilusória, essa alegria de uma herança protegida. Em João 16, você se lembra de Jesus falando com os discípulos? Ele disse, um pouco, e vocês não me verão mais. Em verdade vos digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Por quê? Porque eu vou estar morto. Eu vou embora e vocês vão chorar. E o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão tristes. E então ele disse, mas a tristeza de vocês será transformada em o quê? Em alegria. Sempre que uma mulher está em trabalho de parto, ela sente tristeza, porque chegou a sua hora. Mas quando ela dá à luz a criança, ela não se lembra mais da angústia, porque uma criança nasceu no mundo. Portanto, vocês também agora têm tristeza, mas eu os verei novamente e seu coração se regozijará e ninguém tirará sua alegria de vocês. Houve um momento de trevas, um momento em que Jesus estava no túmulo e a alegria era realmente ilusória, porque a herança prometida ainda não tinha sido comprovada. Foi bom para Jesus dizer, vou preparar um lugar para vocês e vou voltar e levá-los para estarem comigo mesmo. Mas enquanto ele esteve morto, debaixo da terra, foi um pouco difícil apegar-se a isso. E houve um momento de tristeza. Mas quando Jesus irrompeu do túmulo e viu aqueles discípulos, a tristeza deles se transformou em alegria, porque a promessa de vida após a morte, para eles, parecia mais crível. Uma vez que Cristo havia vencido a própria morte. E isso ficou ainda mais implícito naquele texto, em João 16. Creio que Jesus estava indo além de sua ressurreição e falando sobre a vinda do Espírito. Houve ainda um tempo de dificuldade, mesmo quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando os discípulos estavam lutando em seus corações com tudo o que estava acontecendo, porque ainda não haviam recebido o Espírito Santo residente. E então Jesus disse, eu vou embora e lhes enviarei o Espírito, e o Espírito residirá na vida de vocês. E o Espírito é a fonte da alegria. Gálatas 5 diz, o fruto do Espírito é amor, alegria. Jesus tinha ambos em mente, sem dúvida, quando ele disse, sua tristeza virá, mas sua tristeza se transformará em alegria. Você chorará por algum tempo, mas então seu choro se transformará em alegria que ninguém jamais tirará de você. Porque é alegria baseada na ressurreição, alegria baseada na vinda do Espírito. Por um breve momento, as promessas de Deus por intermédio de Cristo para os seus pareceram ilusórias e a alegria pareceu ausente. Mas quando a ressurreição veio, e logo depois o Espírito Santo veio, a alegria da futura herança veio à vida, e ninguém jamais a tirará novamente, nunca mais. É por isso que Paulo em Romanos 5:2 diz, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É por isso que ele diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, porque a sua esperança está na ressurreição e sua esperança é gerada pela habitação do Espírito Santo, que é, marque isto, a garantia de nossa herança protegida. Em Efésios 1:12, essa porção maravilhosa das Escrituras diz que temos esperança em Cristo. E então, no versículo 13, fala sobre a mensagem, o Evangelho da salvação, e tendo crido, vocês foram selados nele com o Espírito Santo da promessa. Ouça isto, que é dado como penhor da nossa herança. O Espírito de Deus é o pagamento da sua herança protegida. Ele é o arrabom. Paulo usa essa palavra, significa anel de noivado, para se certificar de que o casamento realmente sairá. Você pode se alegrar, amado, por sua gloriosa herança, guardada para você e você sendo guardado para ela. E nada pode roubar sua alegria, porque essa alegria é construída sobre um fato histórico, a ressurreição de Cristo. É construída sobre uma experiência presente, o poder interior e a presença do Espírito de Deus. Isso é alegria, e isso é alegria sobre uma herança protegida. Agora, se você está passando por provações na vida, em vez de olhar para este mundo temporal, mundano, com todos os seus problemas, você precisa olhar para a sua herança eterna protegida. Se você está tendo problemas com isso, pegue a série de mensagens sobre o céu e detenha-se sobre ela novamente. Agora, eu não estou falando de aumentar a emoção, você entende isso? Eu não estou falando de algo artificial, cômico ou fingido. Eu não estou pedindo para você fingir que tem uma alegria que não é real. Eu não acho que você possa fabricar alegria. Eu não quero que você negue a dor. Eu não estou pedindo para você negar o sofrimento. Eu não estou pedindo para você negar a tristeza ou negar os problemas. Isso não vai resolver, mas eu estou dizendo, decida qual caminho você vai seguir. Você olha para a vida de uma janela. Você é como um trem. Imagine um trem passando pelas montanhas. Todos nós já tivemos essa experiência, ou a maioria de nós. E deste lado do trem, e é um trem com muitas janelas para ver, talvez você esteja no carro de observação. E deste lado é uma alta montanha e você está correndo muito perto dela. E tudo que você pode ver é a sombra escura. Do outro lado, magníficos vales e prados, e riachos, e lagos estão em sua visão, estendendo-se até onde seus olhos podem ver. O que você vai olhar? Bem, algumas pessoas na vida apenas optam por olhar para a montanha escura. Essa é a perspectiva deles. Por outro lado, se você quiser se alegrar, olhe para sua nova vida, sua nova esperança, sua nova riqueza, sua segurança em Cristo. Como é estúpido se sentar atormentado pela escuridão porque você escolheu olhar pela janela errada. E, sem dúvida, a razão pela qual tantos cristãos são infelizes, sobrecarregados de fardos e culpa e aspirações não cumpridas e resoluções quebradas, é porque eles não olham para sua herança gloriosa, protegida e eterna. A sua alegria, agora ouça atentamente, deve ser, em grande parte, a alegria da expectativa, a alegria da expectativa, e isso é válido. Ei, você vive com a alegria da expectativa em um sentido temporal. Você fica na maior expectativa nos meses que antecedem suas férias. Normalmente, a expectativa é melhor do que a realidade. Você está há cerca de 3 dias de férias e está dizendo a si mesmo, por que estou gastando todo esse dinheiro? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é assim que a vida é. Você fica na expectativa por um carro novo e logo não é o que você pensava que era. Uma nova casa e logo não é o que você achava que era. Neste caso, a realidade excederá em muito a expectativa, mas a expectativa é suficiente para lhe dar alegria. Mantenha seus olhos em sua herança protegida. Em segundo lugar, a próxima fonte de alegria da salvação não é apenas uma herança protegida, mas uma fé comprovada, uma fé comprovada. Isso é tão prático. Nisto você se regozija, muito. Mesmo que agora, por algum tempo, se necessário, tenha ficado angustiado com várias provações. Esse é um conceito muito rico. Eu posso nem passar por isto nesta noite. Provavelmente não vou, mas você vai ter uma ótima lição aqui. Agora me escute com cuidado. Eu apenas lhe disse para se concentrar na alegria da expectativa. Agora aqui está o equilíbrio. Aqui está outro tipo de alegria. Aqui está uma alegria que continua ainda que você esteja passando por várias provações. Agora, isso traz a questão de volta a este mundo, de modo que agora, observe isto, não é apenas como você vê seu futuro, mas é como você vê o seu presente. A alegria vem, agora ouça atentamente, não apesar dos problemas, mas por causa dos problemas. Ela vem por meio das provações. Como? Porque as provações, versículo 7, confirmam o valor do quê? Da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Deus traz provações em sua vida para provar sua fé. Algumas pessoas pensam que a severa perseguição, que as severas provações dos crentes roubam a alegria da expectativa. Não, elas aumentam a alegria da expectativa. Elas adicionam a ela. Por quê? Porque o grande ladrão da alegria da expectativa é a dúvida. Sobre o quê? A salvação. Se estou preocupado se estou salvo ou não, é muito difícil eu aproveitar a perspectiva do meu futuro. Então isso é muito importante. Assim Pedro desliza do futuro para o presente, do que pode parecer para nós como expectativa para a realidade. Como tenho dito ao longo dos anos, Deus tem uma maneira de dizer coisas com uma economia de palavras que é absolutamente além da compreensão humana. E nesse pequeno sexto versículo está uma descrição das provações que é tão profunda, que, na verdade, não a vi até que continuei lendo repetidamente. E finalmente me dei conta da profundidade dessa declaração. Quase tudo que você precisa saber sobre as provações está naquele único versículo. Agora deixe-me mostrar-lhe. Deixe-me dar alguns princípios, ok? Princípio número 1. A provação não dura. Não é bom saber disso? Ela não dura. Versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, ou por uma estação. É temporária, é transitória. Ela irá embora com esta vida. Há um segundo princípio aqui. A provação não dura, mas a provação serve a um propósito. Olhe novamente para o versículo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo. As próximas duas palavras, se o quê? Necessário. Você sabe por que a provação entra em sua vida? Porque é o quê? Ela é necessária. A provação serve a um propósito. Você diz, qual é o propósito? Eu não entendo o propósito. Bem, deixe-me lembrá-lo. Para nos humilhar, é justo o suficiente? Para nos afastar das coisas mundanas, para nos ajudar a olhar para o céu, para revelar o que realmente amamos, ensinar-nos o valor da bênção de Deus em oposição à dor da vida. A provação vem para nos ajudar a ajudar os outros. A provação vem para desenvolver uma força duradoura em nosso caráter. E a provação vem, algumas vezes, para nos castigar pelo nosso pecado. Ela serve a um propósito. Pedro disse em 5:10, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Deus tem um propósito nisso, tornar você melhor. O terceiro princípio vem desse pequeno versículo. A provação traz dor. Ninguém nunca negou isso. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados. Deus sabe disso. É por isso que ele a traz. Ele está falando sobre angústia mental, não apenas angústia física. Mental, mágoa, tristeza, decepção, ansiedade. Claro, o problema traz dor. Então nós temos uma pequena teologia sobre as provações aqui. A provação não dura. A provação serve a um propósito. A provação traz dor. Pressupõe-se que é dolorosa. Você entendeu isso? Esse é o seu ponto. Supõe-se que ela aflige você para conduzi-lo do mundo para o Senhor, para purificar o seu pecado, para refiná-lo para uma maior utilidade. Existe um quarto princípio. A provação vem de várias formas. Você notou isso? O versículo 6 diz... Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ela vem de muitas formas. A palavra poikilos significa muitas cores. A provação é muito colorida. Aliás, Pedro usa a mesma palavra uma outra vez quando descreve a graça de muitas cores de Deus. Esse é um pensamento bonito. A provação é multicolorida. A graça de Deus é poikilos, multicolorida. É como se não houvesse nenhuma cor de provação que Deus não pudesse combinar com uma cor da graça. Pensamento bonito. Graça para combinar com cada provação. Ela vem em muitas formas. Você apenas pensa que superou uma e vem outra. Mas um último pequeno princípio. A provação não diminui a alegria. Observe versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Você se regozija muito, mesmo que esteja em provação. A questão é que a provação não diminui a alegria, não deve diminuir a alegria. Por quê? Porque não deveria diminuir a alegria. Eu vou lhe dizer por quê. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora ouça isto com muito cuidado. Esta é uma verdade profunda. Pedro diz, é por isso que as provações não levam sua alegria. Veja por que as provações produzem alegria. Porque se você passar pelo teste, sua fé será comprovada. Eu não sei sobre você, mas esse é um pensamento emocionante. As provações provam a validade, a genuinidade de nossa fé. Isso é um tremendo benefício. Se você passou pela vida e nunca teve nenhuma provação, nunca teve nenhuma tribulação, sua fé nunca foi testada. Você não saberia se sua fé é real. Isso é basicamente o que ele está dizendo. Para que, a fim de que, reflete propósito. As provações vêm, várias provações vêm. Elas lhe afligem, elas são necessárias, elas são temporárias. Elas não roubam sua alegria. Elas vêm para que a prova de sua fé, ou em um sentido adjetival, que a frase seja traduzida, o resíduo testado de sua fé, elas vêm como fogo para queimar as impurezas do metal, para ver se há algo real ali. A fé é realmente revelada na provação. É genuína se há algo ali quando o fogo for aquecido. O propósito de Deus nas provações, agora ouça atentamente, é testar sua fé. Para quem? Para ele? Ele precisa testar sua fé? Deus precisa fazer alguma coisa para descobrir se você é real? Não, ele sabe o que está no seu coração, certo? Então, a quem a provação vai beneficiar? Você, você. A palavra para apurada aqui, no versículo 7, é usada porque é emprestada do processo de análise de metal. E esse tipo de análise de metal era para determinar seu verdadeiro caráter, descobrir sua pureza, colocar em um fogo e queimar tudo mais. E o que restava seria o verdadeiro conteúdo. Aliás, se eles colocassem algo no fogo e não houvesse mais nada, eles sabiam que não haveria nenhum metal real, nenhum ouro de forma alguma. Isso aconteceu com Judas, não foi? Passado pelo teste, o fogo, ele provou ser nada. Deus testa o crente para revelar se sua fé é genuína. Assim como ele testa o ouro, e o texto menciona o ouro. No versículo 7, que é testado pelo fogo. O fogo é igual às provações. O ouro é sua verdadeira fé. E quando o fogo vem e toda a impureza é queimada, a verdadeira fé é revelada. Agora, isso funciona mais ou menos assim. Pense nisso, certo? Seu coração está triste, certo? Você está passando por problemas, provações, sofrimento, dor. E você está no meio da ansiedade e tudo isso. O ambiente ao seu redor está em colapso. Nada está funcionando do jeito que você quer que funcione. Você está passando por todo tipo de dor e preocupação. E você começa a procurar um lugar para encontrar o seu conforto. A maioria das pessoas no mundo busca no dinheiro, amigos, bebida, drogas, sexo, vingança, seja o que for. E a provação queima tudo, porque tudo em que depositam sua confiança também será consumido. Nada disso dura. Tudo vai queimar no fogo. O cristão se ergue acima de tudo isso. Ele se ergue acima de tudo que está sujeito a mudanças e queda. E ele lança sua âncora, como diz Hebreus, dentro do véu nos lugares celestiais, onde a alegria é inalterável. A fonte da alegria é permanente. E é exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Quando você passa por um teste, se você tentar resolver isso com o mais lixo do mundo, ele vai aumentar com o resto disso. Mas se você se erguer acima disso pela fé e se apegar a Deus e a Cristo, sua fé será provada. O ponto é que se você sair do outro lado do teste, crendo em Deus, confiando em Deus, crendo em Cristo, confiando em Cristo, então você sabe que sua fé é o quê? É real, é real. Agora, é exatamente isso que nosso Senhor disse em Mateus 13. Há algumas sementes no solo, a planta surge, o sol nasce, queima a planta, não há vida real lá. Não há maneira de explorar as raízes. E sob perseguição e provas, a coisa seca e morre, e nunca dá frutos. Acredite em mim, problemas, testes, perseguição e provações revelam o caráter da fé. A provação vem para provar se a sua fé é genuína. Vamos dar uma olhada nisso por um momento. De volta ao capítulo 22 de Gênesis. Você se lembra de Abraão. Deus disse, Abraão, suba e mate seu filho no Monte Moriá. Que tremendo teste! O filho da promessa, o filho da aliança, vai e tira a vida dele. E você se lembra de Abraão, em obediência absoluta a Deus, que subiu lá e levantou a faca pronto para fazê-lo. Afinal, Deus disse para fazê-lo, e ele iria crer em Deus, mesmo que Deus tivesse de ressuscitar seu filho dos mortos. O escritor de Hebreus diz que a razão pela qual ele estava disposto a matar seu filho era porque ele acreditava no Deus que ressuscita os mortos, mesmo que ele nunca tenha visto uma ressurreição. Tanto quanto sabemos, nunca houve uma ressurreição. Ele acreditava que Deus faria isso, porque ele acreditava que Deus teria de fazer isso para manter sua aliança, se Isaac fosse morto. Então ele chegou lá pronto para esfaquear seu filho. E o anjo do Senhor, no versículo 11, veio a ele do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, aqui estou. Ele disse, não estenda a mão contra o menino, não faça nada com ele. Versículo 12, agora sei que você teme a Deus. Isso foi um teste, isso foi um teste. Agora sabemos que você teme a Deus. Não creio que Abraão tenha duvidado disso novamente enquanto ele viveu. Jó foi posto à prova, e a fé de Jó provou ser real, provou ser genuína, porque não importava o que Satanás lançasse sobre Jó. Ele nunca deixou de confiar em Deus. Quando seus pretensos amigos vieram com suas insinuadas sugestões, ele ainda confiou em Deus. Quando sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer, ele ainda confiou em Deus. Deus traz provações para testar a fé, para provar a fé real, para aquele que tem a fé, para que ele possa viver em confiança. Êxodo 16, 4. Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Deus está no negócio de testar, não para que ele possa saber, mas para que os homens saibam o estado de seu coração. E você deve se lembrar, Deuteronômio 8:2 diz, todo o caminho o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nestes 40 anos, para te humilhar, testando-te para saber o que estava no teu coração, se guardaria seus mandamentos ou não, para mostrar a você o estado do coração de vocês, não para ele, mas para vocês. Agora, olhe o que ele diz em 1 Pedro 1. Isso é tão bom. A fé testada, a fé provada, é mais preciosa do que o ouro, que é perecível, mesmo que seja testado pelo fogo. Mesmo que o ouro passe no teste do fogo, o ouro é perecível. A fé comprovada é muito mais preciosa. Que pensamento! Por que ela é mais preciosa que ouro? Porque a fé comprovada é eterna, é eterna. Mesmo que o ouro seja refinado e passe no teste do fogo, ele não passa no teste da eternidade. A fé comprovada é mais preciosa. Agora, por que Pedro usa o ouro como sua analogia? Por vários motivos. O ouro era a commodity padrão. Nós costumávamos usar o ouro como padrão. Não usamos mais. Nos tempos antigos, o ouro era a commodity padrão que apoiava as transações monetárias. Era o mais precioso dos metais, o mais valorizado de todos os metais e o padrão de todas as transações monetárias. Era o bem mais precioso. E assim Pedro está dizendo que o ouro, que é tão precioso, suporta o teste do fogo, mas não suporta o teste da eternidade. Portanto, a fé comprovada é mais preciosa do que o ouro puro, assim como o fogo separava o verdadeiro ouro da falsificação. Também Deus usa o sofrimento para separar a verdadeira fé da profissão de fé superficial. É mais preciosa que ouro. Alguém pode estimar o valor da fé comprovada? Você vive com dúvida em sua vida? Então Deus sabe que você precisa de mais provações, porque isso provará sua fé para você. Eu não duvido de minha fé. Houve um tempo, quando eu era jovem, que duvidei. Eu não duvido mais da minha fé. Você sabe por quê? Porque minha fé resistiu ao teste das provações. Isso não é um elogio para mim. Tenho tido muitas provações, porque Deus tem tido muito a me ensinar, muito para eu entender a mensagem. Minha fé é real. Eu não posso lhe dizer o valor de saber que minha fé é real. Você pode entender isso? Que tremenda confiança é essa? Quem quer viver em dúvida? A verdadeira fé é comprovada porque tem sido testada. Amados, recebam bem as provações. Recebam bem os testes. O propósito de Deus neles é que a prova de sua fé possa vir a ser mais preciosa para você do que os bens mais preciosos do mundo. Um tremendo pensamento. Absolutamente tremendo. Os apóstolos seguiram seu caminho regozijando-se em Atos, porque foram considerados dignos de sofrer por Cristo. E se eu pudesse ser tão ousado, devo acrescentar que eles devem ter se mantido confiantes também, confiantes na realidade de sua salvação, porque ouviram de Jesus muitas vezes esta frase: ó homens, o quê? De pouca fé. E quando chegou a hora da cruz, eles o abandonaram e fugiram. E então houve Pedro em suas negações, e quão cansativa era a fraqueza deles. E, no entanto, eles chegaram ao ponto de sofrer onde estavam por Cristo e não vacilaram. E seguiram seu caminho regozijando-se, não apenas pelo valor do sofrimento, mas pela confiança de passar no teste. Amados, temos esperança, e a esperança nos traz alegria. Nossa esperança está fixada em uma herança protegida no futuro e em uma fé comprovada no presente. E aí está a nossa alegria. Não há razão para você não viver à luz dessa alegria, absolutamente sem razão alguma. Essa alegria é sua. Jesus disse que nenhum homem pode tirar isso de você. Eu fecho com isto. Aqueles de nós que são escoceses por descendência suportam muita dor de pessoas que pensam que os escoceses são avarentos. E as histórias estão repletas de tais escoceses. Um que é um pouco familiar ao longo dos anos é a história do escocês que chegou a Liverpool pronto para embarcar em um navio para a América. Ele havia comprado sua passagem no navio, apalpou as poucas moedas que compunham seu capital terreno e decidiu que a viagem duraria algumas semanas e, para conseguir comida suficiente, teria que economizar para poder ter um pouco de dinheiro quando chegasse a Nova York para começar sua vida. Então ele foi até uma pequena loja e colocou em sua bagagem uma provisão, uma grande provisão de biscoitos e queijo para sustentá-lo em sua viagem. Enquanto a viagem progredia, o ar do mar fez com que ele sentisse muita fome. Para piorar a situação, a umidade do ar amolecia seus biscoitos e endurecia seu queijo. Amado, colocar queijo duro em biscoitos macios não é uma boa ideia. Ele acabou então com um punhado de migalhas. Ele estava desesperado de fome até o final da primeira semana. Para coroar o clímax, ele ficava cheirando a comida nas bandejas que os comissários levavam para os passageiros ao seu redor. Ele decidiu um dia que ele teria uma boa refeição. Então ele entrou na sala de jantar, comeu a refeição, no final pediu a conta. O administrador disse: Senhor, não há o que pagar. Tudo está incluído na sua passagem. Pobre homem. Ele poderia ter economizado todo o dinheiro que gastara em biscoitos e queijo. Poderia ter ido para a sala de jantar, comido o quanto quisesse. Posso sugerir que conheci muitos biscoitos e queijos cristãos? Não se engane quanto à provisão da alegria de Deus. Vamos orar juntos. Obrigado, Pai, por esta palavra para nós esta noite. Obrigado pelo rico testemunho de Pedro, que certamente poderia ter sido acusado de ser um crente biscoito e queijo, aparentemente incapaz de desfrutar do que já era seu por direito, porque sua fé era fraca. Obrigado pelo testemunho em seu próprio coração de como sua fé foi fortalecida pela ressurreição e a vinda do Espírito. Senhor, ajuda-nos, pois somos tão propensos à fraqueza, tão propensos à pequenez espiritual, tão propensos ao ridículo de não aproveitar a alegria que tu nos deste. Ajuda-nos a viver à luz de uma herança protegida e de uma fé comprovada. Ajuda-nos a nos alegrar na vida por vir, porque é um escape das provações para a eterna glória. E ajuda-nos a nos regozijarmos em meio às provações, porque elas provam nossa fé. E podemos nos alegrar sabendo com confiança que temos uma fé que permanece. Que possamos conhecer a alegria em toda a sua plenitude, para que possamos ser um testemunho da graça de Cristo, de quem recebemos a alegria. Pois ele disse: Minha alegria eu vos dou. Obrigado, Pai, pela alegria do Senhor, que é de fato nossa força. E nós oramos em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.